Jornal Câmara dos Deputados.
Lei de acesso à informação aumenta a transparência do setor público.
Entidades cobram de presidenciáveis compromisso com a educação.
Proposta em debate inclui turismo como direito fundamental do idoso.
A Câmara analisa projeto de lei que pretende estimular o turismo nacional para as pessoas com mais de 60 anos, incluindo o turismo como direito fundamental no Estatuto do Idoso.
A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre a proposta.
Um projeto em análise na Câmara pode colocar o turismo na lista de direitos fundamentais contidos no Estatuto do Idoso, juntamente com itens como saúde, educação, cultura e esporte. O projeto determina que o governo estimule o desenvolvimento do mercado turístico nacional segmentado para o público idoso. Hoje, quase 25 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa 12% da população. Ainda segundo o IBGE, o país caminha para ter uma população na maioria idosa. Já em 2030, o grupo de pessoas com mais de 60 anos poderá ter ultrapassado o número de crianças de até 14 anos. Segundo o diretor do Departamento de Produtos e Destinos do Ministério do Turismo, Wilken Souto, os idosos, apesar de serem 12% do total, representam 20% do poder de consumo no país.
É um público que já viaja e que tem possibilidade de viajar em períodos de baixa ocupação, uma vez que a maioria é aposentado ou é pensionista. Não necessariamente eles precisam viajar em épocas de férias escolares. Então é uma oportunidade para os destinos e os estabelecimentos turísticos de investir nesse público, né, que tem poder de consumo, né, que tem salário próprio e gere ocupação e renda para os meios de hospedagens, para os estabelecimentos de alimentação e para os destinos turísticos.
O deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro e presidente da Frente Parlamentar do Idoso, afirma que a iniciativa de incluir o turismo como direito é boa, mas que muitos aspectos do Estatuto ainda precisam ser colocados em prática.
O Estatuto, eu repito, é uma das leis boníssimas. Ela em si garante tudo que tem direito e agora poderá garantir também a questão do turismo como prioridade, mas bom se fosse aplicado isso. O problema do Brasil é a aplicabilidade dessa lei.
O projeto que inclui o turismo entre os direitos dos idosos será analisado pelas comissões de Turismo, de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Esporte.
O ginásio Dirceu Mendes Arcoverde, conhecido como Verdão em Teresina, está passando por uma ampla reforma em sua estrutura física.
Estão sendo investidos aproximadamente 6 milhões de reais na obra. Os recursos são do governo do Piauí e de emendas parlamentares apresentadas ao Orçamento da União por Marlos Sampaio, do PMDB.
O deputado destacou a importância da obra para a juventude.
A maior obra com relação ao esporte que está sendo executado em Teresina, que é o Ginásio Verdão, a maior praça esportiva do estado, que estava fechada há mais de 8 anos. Então conseguimos uma emenda parlamentar de 2 milhões e meio de reais, associada ao empréstimo do BNDES de mais de 3 milhões de reais, sendo assim investido mais de 6 milhões de reais para tornar o Verdão o ginásio, um dos ginásios mais modernos do Nordeste brasileiro. Então assim a gente dá nossa contribuição, envolvendo assim, dando oportunidade aos jovens, porque tem que se investir em esporte, não só nos grandes eventos, mas também em praças de pequeno porte, médio porte e, claro, no esporte profissional como um todo.
Segundo Marlos Sampaio, quando concluído, o Verdão será um ginásio moderno com capacidade para receber competições nacionais e internacionais.
Educação.
Entidades educacionais aprovaram na semana passada o manifesto A Educação Tem Que Ser Compromisso Prioritário, com diretrizes da área para os próximos 4 anos.
O objetivo é assegurar o compromisso dos candidatos, principalmente os presidenciáveis, com a educação brasileira.
Confira mais detalhes sobre a iniciativa na reportagem de Tiago Miranda.
O texto defende o fortalecimento da educação pública de qualidade, gratuita, laica, democrática, socialmente referenciada e isenta de discriminação. As 16 organizações representam mais de 4 milhões de trabalhadores em educação, dos setores público e privado, e quase 70 milhões de estudantes secundaristas e universitários. Para a coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Madalena Guasco, transformar o PNE, Plano Nacional de Educação, em realidade é o principal foco das metas das organizações.
São principalmente 4 metas. A primeira é, de fato, implementar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente. A segunda é o compromisso com a gestão democrática da educação. A terceira meta é com o reforçamento, né, reforçar o Fórum Nacional de Educação como um locus de acompanhamento de políticas públicas. E a quarta meta é a que de fato se cumpra a meta dos 10% do PIB.
O relator do PNE, deputado Ângelo Vagnoni, do PT paranaense, também afirmou que o principal desafio legislativo é tirar do papel o plano de longo prazo para a educação.
Bom, o grande desafio é concretizar o plano nacional com as suas metas, né? São as metas que, da educação infantil. Nós temos um desafio de 2016 determinado na Constituição que nós fizemos de universalizar o acesso das crianças de 4 a 5 anos em todo o território nacional. Para os próximos 10 anos, a oferta de 50% de vagas para as crianças de 0 a 3 anos.
Na opinião da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, o PNE ainda precisa se desdobrar em leis complementares como o próprio plano definiu.
Existem no próprio PNE várias demandas que apontam a necessidade de leis complementares, inclusive com prazo definido no PNE, para que a lei seja definida, né? Com legislação na área da seleção de diretores, da responsabilidade educacional, processos de valorização, do piso, de carreira.
Já o presidente da Comissão de Educação, o deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, considera que o desafio é priorizar a educação em todas as esferas de governo.
O grande desafio é colocar a educação no centro das prioridades de todos os governos, principalmente do governo federal, que hoje é quem tem a maior parcela do bolo orçamentário financeiro que é distribuído para poder implementar as ações de educação.
De acordo com Braga, a Câmara fez a sua parte ao aprovar o PNE no início de junho. O texto foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff no fim do mesmo mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Economia.
No entendimento de Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, só a criação de um novo pacto federativo com regras mais justas pode permitir o desenvolvimento constante do Brasil. Para o deputado, é preciso haver equilíbrio na distribuição dos recursos arrecadados com os estados e municípios.
Está errado o sistema tributário, que é o pior do mundo. O Brasil tem um manicômio tributário. Um manicômio tributário. Ele é anárquico-caótico. E também está errada a distribuição dos recursos. Devia ser pela despesa. Quanto precisa para fazer uma boa educação no país? Quanto precisa para fazer uma boa saúde no país? Então, hoje, prefeitos e governadores ficam mendigando dinheiro em Brasília. O governo federal muito rico e os estados e municípios muito pobres. O federalismo brasileiro acabou. Então, eu proponho um pacto federativo e uma reforma tributária, uma reforma fiscal do estado, para que possamos ter melhores serviços de saúde, de educação, de segurança, de assistência social, estradas, portos, aeroportos, construção de hospitais, equipamentos de hospitais. E somente um pacto federativo para melhorar os recursos nos programas de educação, saúde, segurança, assistência social e infraestrutura vai consertar o Brasil.
Luiz Carlos Raul espera que no início do próximo ano já esteja vigorando um novo pacto federativo.
Oi, mãe. Eu vou pra Brasília.
Que isso, menina? O que você tá falando?
Eu vou ser deputado federal por um dia.
Ah, entendi. Quando você crescer, né?
Não, mãe. A professora falou que qualquer estudante do Brasil pode apresentar um projeto pro Câmara Mirim.
Câmara Mirim? Que é isso?
A gente escreve um projeto e manda pro plenarinho. Aí, eles lá avaliam as propostas. E quem ficou entre as três melhores ideias vai defender seu projeto na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Agora sim eu entendi.
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Desenvolvimento Regional.
Está em curso no estado de Roraima a implantação do Programa Nacional de Habitação Rural. Segundo Edio Lopes, do PMDB, estão sendo beneficiados agricultores, ribeirinhos e indígenas no estado.
Nós temos, ao longo dos últimos 4 anos, nos dedicado muito no apoio, no auxílio da incrementação e da implantação de projetos de moradia do Programa Nacional de Habitação Rural junto aos pequenos agricultores, aos ribeirinhos do Baixo Rio Branco, das comunidades distantes e isoladas do meu estado e também dentro das comunidades indígenas.
Ed Lopes informou que já foram entregues através do programa 50 casas dentro da área indígena de Raposa Serra do Sol. No total, segundo o parlamentar, 1.013 unidades habitacionais estão sendo construídas.
Ao fazer um balanço de seu mandato parlamentar, Pedro Kizay, do PT de Santa Catarina, destacou bandeiras defendidas no Congresso que, no seu entendimento, foram bem-sucedidas.
A primeira luta na área da educação. Por isso, o envolvimento do Plano Nacional de Educação, do PROIES, que é mais uma bolsa de estudo, porque a melhor herança que um pai e uma mãe deixa para os seus filhos, o que é? É uma boa escola, é uma boa educação, uma boa universidade. A segunda bandeira de luta são, nessa área de infraestrutura, a área ferroviária. Fizemos boas lutas e criamos um ambiente favorável à construção ferroviária brasileira. Terceiro lugar, no setor energético. Eu presido a frente parlamentar das pequenas centrais hidrelétricas, junto com microgeração, e introduzimos propostas legislativas aqui para ampliar a expansão de pequenas centrais que são energia limpa, renovável, com baixo impacto ambiental e social. Esse é o futuro energético brasileiro.
Pedro Kizay também ressaltou seu apoio às prefeituras por meio de emendas parlamentares, em especial no setor de educação, com recursos destinados à construção de novas escolas.
Ciência e tecnologia.
Com a Lei de Acesso à Informação, regulamentada em 2012, o Brasil ganhou mais transparência com a divulgação de dados de órgãos públicos.
Pesquisa recente mostra que no âmbito federal houve grandes avanços, mas as prefeituras ainda deixam a desejar na divulgação de informações.
Saiba mais na reportagem de Carla Alessandra.
Qualquer cidadão pode ter acesso a informações de órgãos públicos desde a regulamentação da Lei de Acesso à Informação em maio de 2012. A lei criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, receber informações públicas dos órgãos e entidades. A determinação vale para os três poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, inclusive os tribunais de contas e o Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes aos recursos públicos por elas recebidos. Recentemente, o INESC, Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, realizou pesquisa que demonstra que, apesar dos avanços no âmbito federal, as prefeituras ainda deixam muito a desejar no acesso do cidadão às informações públicas. Para o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio, a pouca informação disponibilizada pelas prefeituras demonstra que a lei ainda está em processo de consolidação e, por isso, ainda precisa de ajuste.
O desafio atual é o desafio da implementação do princípio da transparência ativa, ou seja, conseguir criar, além da cultura da transparência, colocá-la numa situação em que todos os cidadãos possam ter, independente dos seus pedidos de acesso, a informação prontamente disponível em todos os meios de comunicação dos órgãos públicos.
O autor da proposta que deu origem à lei, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, lembrou que no Brasil não havia uma cultura de preservação da memória porque o segredo era a regra.
A lei de acesso à informação, o seu principal objetivo é combater a corrupção, porque empodera o cidadão no dia a dia para a fiscalização, porque ele passa a ter acesso a todos os documentos produzidos pelos poderes. Isso obriga a criar uma nova cultura, que é a cultura da transparência, ou seja, o segredo virou exceção, mas também obriga, como qualquer cidadão, em qualquer momento, pode solicitar qualquer documento, a um maior arquivo e memória dos nossos poderes.
A Lei de Acesso à Informação prevê ainda três modalidades de informações sigilosas: a reservada com prazo de sigilo de 5 anos, a secreta com prazo de 15 anos e a ultra secreta com prazo de segredo de 25 anos. São consideradas informações sigilosas dados pessoais e informações que coloquem em risco a segurança do país. Segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, em 2013 foram realizados 88.661 pedidos de informação. Deste total, 61.440 foram atendidos num tempo médio de 13 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
A Câmara e o Senado aprovaram em junho a Lei da Palmada, que passou a ser chamada de Lei Menino Bernardo. A proposta proíbe pais e responsáveis legais por crianças e adolescentes de baterem nos menores de 18 anos.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, define a lei como uma resposta do Legislativo às inúmeras agressões e crimes cometidos contra crianças e que são vivenciados pela sociedade brasileira.
Crianças que são agredidas agridem depois. Repetem esta agressão e a sociedade toda paga um preço. Isso quando elas não são mortas, né? Nós assistimos estarrecidos um crime que chocou o país, ocorrido no Rio Grande do Sul, onde um menino de 11 anos, o Bernardo Boldrin, foi assassinado pela madrasta, mas com a suposta conivência do pai e a participação de uma amiga da madrasta. É isso que nós temos visto no país. Nós precisávamos dar uma resposta. E é muito importante que nós possamos deixar claro. Nós fizemos uma lei que faz com que a sociedade toda esteja atenta para crianças vítimas de violência.
De acordo com Rosane Ferreira, o texto define castigo como a ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou ao adolescente.
Nestas eleições, o meu candidato a deputado vai ser alguém parecido comigo. Alguém com ideias que eu compartilhe. Por isso, eu quero encontrar um candidato que me represente por meio de propostas, atitudes e formas de atuar. Afinal, a qualidade dos nossos políticos e das nossas leis depende de uma escolha consciente de todos nós, eleitores. Pesquise, conheça, vote. Quando seu deputado é eleito, você também é. Uma campanha pela valorização do voto. Câmara dos Deputados.
Justiça.
O custo da corrupção no Brasil, segundo Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, chega a quase 100 bilhões de reais por ano. Para o presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, a falta de empenho do Congresso Nacional em fiscalizar e endurecer as penas incentiva a prática.
Nós temos quase que 500 leis dormindo, eu diria muito mais do que isso, dormitando nas gavetas do Congresso. E a luta da Frente Parlamentar é que esses projetos tramitem o mais rápido possível. Pelo menos alguns deles são de altos impactos e que o Congresso, infelizmente, não coloca na pauta. 50 deles já pronto para o plenário e há mais de 5 anos esses projetos, por exemplo, pronto para a pauta, não entram na pauta do Congresso.
Francisco Prassiano também sugeriu o fortalecimento de órgãos fiscalizadores do governo, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. De acordo com o deputado, os funcionários dos órgãos precisam ser bem valorizados para que não haja possibilidade de desvio de conduta.
No ano passado, um grupo de trabalho presidido por Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, analisou a contaminação por chumbo em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
Por mais de 30 anos, a Plumbum, uma das maiores mineradoras de chumbo do mundo, atuou na região e a contaminação do solo ainda afeta os moradores, principalmente as crianças. O deputado cobra o pagamento da indenização para reparar os danos contra os habitantes da região.
Estamos fazendo as aferições, os desdobramentos e os encaminhamentos. O que eu acredito é que nós estamos finalmente tirando este caso de debaixo do tapete. Então nós estamos acompanhando, estamos cobrando e eu tenho certeza que com a quebra do silêncio, a ação do Ministério Público e a atuação da PFC subsidiando o Ministério Público e cobrando a reparação, a indenização e, sobretudo, assistência a essas pessoas vítimas da contaminação, nós teremos uma resposta efetiva para as demandas que foram apresentadas e o clamor dessa população e de todas as outras frentes que foram atingidas.
Ainda de acordo com Roberto de Lucena, foi identificado rastro de contaminação também em Adrianópolis, no Paraná, no Vale do Ribeira, em São Paulo, em Minas Gerais e, mais recentemente, no Pará.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos, Everson Gonçalves.
Produção e equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Edição, Luciana Vieira.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos e bom final de semana.
Eu sou Tércia Guimarães. Uma ótima noite para você e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.